brasileiros, sobretudo em áreas do Cerrado, no Centro-Oeste. O autor do projeto de lei, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, lembrou que a leucena foi introduzida no Brasil como forrageira, ou seja, com foco na alimentação de animais de produção, como bois, porcos e cabras. Também foi usada na recuperação de solo. No entanto, a planta se desenvolveu rapidamente e passou a competir com a vegetação nativa, alterando os ecossistemas. O relator, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, concordou com a necessidade de controle da leucena.
É uma leguminosa muito aceita pelos produtores, porque tem alto índice de proteína para o gado, mas ela também se espalha de forma assim, muito avassaladora, e ele pede justamente a substituição gradativa dessa leguminosa para que não vire uma praga por todo o país, porque ela produz bastante semente, é levada pelo vento, por passarinhos também, de um bem que se esperava, acaba causando um problema para toda a atividade silvopastoril.
Para o controle gradual da planta, o projeto de lei prevê campanhas educativas, linhas de financiamento, assistência técnica e extensão rural voltadas à substituição da leucena por espécies alternativas. Áreas rurais que cultivam a planta terão até 10 anos para erradicá-la. O texto ainda proíbe o plantio de leucena em áreas de preservação permanente, unidades de conservação de proteção integral, florestas públicas, terras indígenas e territórios quilombolas. A proposta de erradicação da leucena ainda vai passar pela análise das comissões de meio ambiente, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agora, 8 horas 40 minutos. A chamada janela partidária terminou na última sexta-feira, 3 de abril. Esse período, que é um período de 30 dias, ele é aberto em ano eleitoral e se encerra 6 meses antes das eleições, por isso que ele se, terminou no último dia 3. E a ideia é que durante esse período, parlamentares, e aí no caso desse ano, como a gente tem eleições gerais, no caso desse ano são os deputados estaduais, os deputados distritais e, claro, os deputados federais, que nesse período eles possam trocar de partido sem correrem o risco de perder o mandato. E nessa reta final da janela partidária, inclusive, o ritmo até das votações aqui no Congresso, esse ritmo diminuiu exatamente para que lá nas bases eleitorais, nas negociações com os partidos, os deputados que tivessem interesse em mudar de legenda pudessem fazer isso e intensificar essas negociações. Para entender um pouquinho esse cenário que se desenha a partir da janela partidária, tanto no Congresso, com vistas à própria eleição geral em outubro, a gente convidou a consultora legislativa aqui da Câmara dos Deputados, Manuela Nonô, e ela já está aqui ao vivo com a gente nos nossos estúdios da Rádio Câmara, da TV Câmara e das redes sociais da Câmara aqui no corredor, na entrada do corredor das comissões da Casa. Manuela, muito bom dia. Obrigada pela participação aqui no painel eletrônico.
Bom dia, eu quem agradeço esse convite, é sempre um privilégio estar aqui.
A gente agradece também sempre sua participação, Manuela. Bom, quando a gente tem a janela partidária e todo ano de eleição a gente tem essa possibilidade, eu acho que seria interessante primeiro a gente poder explicar para quem está nos acompanhando, porque muitas vezes vê ali no noticiário, fora aqui dos veículos legislativos, janela partidária para lá, janela partidária para cá, o que, que significa de fato isso e por que que na legislação eleitoral, na legislação, existe essa possibilidade nesses anos de escolha ali do eleitor?
Simplificando isso, no sistema proporcional, que é como a gente elege deputados estaduais, vereadores, distritais e federais, esse sistema ele não prevê que quem tem mais votos se elege. Ele quer que as câmaras, as assembleias, elas tenham uma representação proporcional ao que é a população, ao que são os interesses, tenha minorias aqui dentro que possam defender ou barrar uma legislação que não seja interessante. Então, o entendimento é que o partido é quem detém esse mandato. Esse mandato não é do deputado, é do partido. Então, essas forças, esses partidos, esses grupos, eles têm que se realinhar. Os próprios deputados, querendo se reeleger, eles têm que, às vezes, não permanecer no partido que eles têm. Mas como os mandatos normalmente são dos partidos, se esses deputados mudam de legenda sem uma autorização, eles podem chegar a perder esse mandato. Então, acabando as 6 meses das eleições, a gente abre uma possibilidade de 30 dias para que os parlamentares negociem localmente, regionalmente, nacionalmente e possam se realinhar para se candidatar por outras legendas.
E aí, Emanuela, a gente sabe que esses números ainda não estão fechados, porque, por exemplo, aqui oficialmente para a Câmara, na Secretaria-Geral da Mesa, por exemplo, às vezes demora um pouquinho para a comunicação dessa mudança de partido. Mas alguns sites de notícia, alguns jornais, TVs, já foram fazendo levantamentos, vários levantamentos, e em geral estão colocando ali que pelo menos mais de 100 deputados trocaram de partido nesse período de 30 dias, como você falou, 7 meses antes das eleições, até os 6 meses, até 3 de abril. E que, no geral, houve uma mudança maior significativa no tamanho das bancadas em partidos de direita, centro-direita e principalmente o PL. Isso já era esperado na avaliação de cientistas políticos como vocês, assim, vocês que analisam esse tema aqui pela consultoria legislativa da Câmara. Como que vocês veem esse cenário que está começando a se desenhar?
Acho que era bem esperado. O número parece ser grande, né? Eu vi até 120, enfim. E o PL, que chegou aqui como o maior partido, 99, mas estava com 87 deputados, né? Ele parece ter chegado a 100 agora, né? Ele parece ter perdido 7 deputados e ganhado outros 20. Eu acho que, diante do cenário, do que tem acontecido, das notícias, de tudo que tem se discutido, isso parece bem lógico, né? Esse reagrupamento mais para o lado da direita. Você vê, o PT ganhou um e perdeu um, então não teve grandes,
ali, né?
Não teve grandes mudanças. Mas a gente vê a União, que parecia ter perdido muitos, né? Mas perdeu 28, mas ganhou 21, ficou ainda bem equilibrado. Então a gente vê esse movimento bem como você descreveu, bem mais pró-direita, centro-direita.
E aí, Emanuela, assim, quando a gente fala desse movimento centro-direita, a gente está falando também, e essa é a questão que até você estava explicando há pouco, de configuração para as eleições, muitas vezes são questões locais ali. A gente normalmente pensa aqui, no caso da Câmara, com uma visão mais nacional, e a gente pensa até, claro, nas eleições majoritárias, presidente, governador. Mas essas disputas locais, elas interferem muito nessa construção parlamentar.
Muito. Muitas vezes é muito diferente, e eu posso falar como filha de uma pessoa que foi parlamentar durante 7 mandatos. Então, houve várias mudanças partidárias e muitas vezes não tinha nada a ver com o Partido Nacional. O Partido Nacional estava se satisfazendo, mas as configurações locais, a liderança do partido naquele local não permitiria que o deputado se reelegesse. Claro que o deputado quer se reeleger sempre, inclusive para continuar trabalhando pela sua população, por quem vota nele, que muitas vezes não está votando no partido, está votando nele pessoa, né?
Sim, e aí até a Manuela, né, filha do Zé Tomás Nonô, que quem está aqui na Câmara há um tempo lembra, né? Eu lembro, claro, muito do seu pai. Mas, estou confessando idade aqui, né? Mais de 20 anos aqui na Câmara, né, Manuela? Mas assim, o que a gente observa também é isso, é que não necessariamente, claro que a eleição nacional também interfere muito nessas configurações, mas não quer dizer que agora, por exemplo, e aí eu queria essa sua avaliação, se agora, por exemplo, aqui nas votações, ao longo do ano, o último ano de mandato aqui na Câmara, essas mudanças dentro do que até a gente falou, né, do PL, partidos ali mais de direita, centro-direita, isso tende a mudar as votações aqui na casa ao longo do ano, na sua avaliação?
Acho que pouco, sabe? Acho que teve essa semana sem votações polêmicas para que esse jogo, essa troca pudesse ser feita com mais calma, essa semana passada. Mas eu acho que a partir de agora elas não tendem a ser tão neutras. E mais uma vez, mesmo nas votações nacionais, vai se olhar um pouco do interesse local, mas principalmente o nacional. Acho que os partidos vão querer fazer força, fazer frente às novas bancadas também, então vão querer, já estão pedindo, né? Já estão pedindo alguns cargos, estão brigando por futuros cargos na mesa, na próxima legislatura, estão brigando por presença de comissão. Então a gente tem um realinhamento que eu acho que não fica mais nessa neutralidade que a gente viveu nos últimos dias.
Exatamente. Até, isso é interessante você colocar, porque a gente tem acompanhado acompanhado aqui, por exemplo, propostas no último mês de março, mais consensuais. Exatamente. Claro que a gente teve indicação ali de propostas da bancada feminina, desculpa, que são normalmente indicadas nesse mês de março, mas propostas, no geral, mais consensuais. Mas agora é outro cenário, a gente tem visto, vai acompanhar nos próximos dias como é que essas bancadas, de fato, vão se configurar, esses números fechados, né? E tem, claro, a eleição nacional. Agora, interessante que você comentou, começou aqui essa nossa conversa explicando o que, que era o sistema proporcional. Uhum. E aí a gente está falando de Câmara dos Deputados. Aí a gente tem outros cargos, no caso, e outras disputas esse ano, para senador, para governador, para a própria presidente. E nesse caso, não tem problema trocar de partido ao longo do mandato, não é isso, Manuela?
Não tem. Porque o sistema majoritário tem outra lógica. É claro que o partido é importante, mas a lógica do sistema majoritário é levar realmente quem tenha o máximo possível de votos. Que ele tenha uma legitimidade popular muito grande. É isso que justifica, inclusive, o nosso segundo turno. Para fim de que no primeiro turno tenha tido um candidato com muita votação e uma série de outras ideias, outros candidatos com pequenas. Então, para legitimar esse governo num segundo turno, e isso é aplicado de certa forma ao Senado também, a gente traz aquele que realmente teve a maioria. Então, essa maioria não pode ser 80 a 10, ela tem que trazer mais de 50%.
E aí também, falando aqui de trocas partidárias, a gente sabe, de novo, não tem números fechados, mas que fica ali em torno de 100, 120 mudanças. É algo que já aconteceu outras vezes, né? Às vezes a gente acha que é muita mudança, mas é algo que vem acontecendo nas últimas eleições também.
Esses números são bem comuns, não assustam de jeito nenhum. Porque, principalmente, porque antes não havia essa fidelidade, há 12 anos, 16 anos, não havia essa fidelidade partidária, não havia essa dificuldade de deixar o partido durante o mandato. Então, algumas vezes esses números eram menores porque haviam outras trocas durante. Mas a partir do momento que há vários anos a jurisprudência fixou a fidelidade partidária, possibilitando a perda de mandato, os parlamentares deixam para fazer essas mudanças, salvo se algo grave acontecer, no final. Então, esses números têm que ser grandes mesmo, porque, às vezes, o partido com o qual você se elegeu há 4 anos não é mais o que você acredita ou o que você quer lutar, não é o que ele defende, né? Então, é possível esse realinhamento.
Inclusive, há mudanças de curso. Por exemplo, a gente falou ali, você até comentou aqui, da questão de deputados que estavam indo para o PL e perdas de parlamentares do União. União que juntou agora, virou uma federação com o PP. Então, também há essas mudanças ao longo dos mandatos, né? De um partido que antes estava caminhando sozinho, de repente ele faz ali uma federação para atuar conjuntamente nas eleições com outro partido. Essas mudanças vão acontecendo ao longo de 4 anos. E também dificulta um pouco essa questão, às vezes, local.
Tivemos, inclusive, criação de 2 partidos, né? Tivemos o Missão e o PRD, né? O PRD da fusão do PTB e do Patriota, e o Missão, a dissidência do Patriota, né? Então, tudo isso há uma recomposição em outros momentos também, que não só na janela.
E aí, é até legal para a gente também falar aqui, para quem está acompanhando a gente, dentro dessa legislação, que como você também bem explicou aqui, desse entendimento de que no sistema proporcional, que é a eleição para deputados e também estaduais, distritais, no caso desse ano, o mandato é do partido, se considera o mandato do partido, mas, e por isso a janela. Mas existem outros momentos fora da janela em que é possível essa troca de partido. Você citou dessa questão de criação de partidos, mas há outros ali que justificam que o deputado não perde o mandato se trocar.
Não, existe. Pode haver uma divergência séria em relação à opinião, em relação ao alinhamento, e pode haver a própria autorização. Se o partido que está perdendo o parlamentar o autorizar, ele pode trocar.
E aí,
mas claro que o partido que perde parlamentar, ele tem... menos força aqui dentro, menos força nas votações, menos comissões que ele vai presidir ou ter membros. Então, assim, ninguém quer perder parlamentar. Então, claro. essa autorização, às vezes, não acontece.
E aí, claro, que nem a gente falou aqui, né, Manuela, para poder caminhar para essa conclusão aqui de quem está acompanhando a gente. A gente sabe, números ainda não fechados, mas tende a dar ali uma questão para o PL com mais de 100 cadeiras. O PT continua como a segunda maior bancada. num saldo ali que perdeu um, ganhou outro. Então, dentro aqui da Câmara, apesar dessas mudanças e desse crescimento do PL, o tamanho das bancadas se mantém na questão da proporção dentro da casa, maiores bancadas, menores bancadas, não altera tanto assim, né?
A gente teve algumas mudanças grandes, como a do PL, como talvez, assim, teve assim uma revitalização até do PSDB, gente. O PSDB ganhou 11, perdeu 7, mas aumentou, está com 19. E teve partidos que teve praticamente a mesma mudança, ganhou 15, perdeu 15. Você vê que há muito realinhamento, mas é como você disse, as forças ficam mais ou menos equilibradas.
E aí o cenário que se configura, que nem você falou, já para até pensando na eleição, né? Uhum. Claro, ninguém quer perder a eleição, quem está buscando a reeleição quer se manter, né? Claro. Já buscam até negociações para o próximo ano em cargos, em tamanhos aqui, tamanho de participação nas comissões, na própria mesa diretora da casa. Isso também costuma acontecer, inclusive nessas negociações, lá para quem vai formar a chapa nos estados?
Continua, embora as visões são diferentes, entendeu? O que a gente busca aqui dentro, o que os partidos que ganharam o maior número aqui dentro querem, é diferente dessas negociações que foram feitas nos estados. Nos estados, o que se quer é eleger o máximo de parlamentares. Se com essas mudanças para um maior aproveitamento dentro do estado, você pode crescer nacionalmente, poder pleitear um cargo, por exemplo, nós temos notícia de que o Podemos, que cresceu bastante agora, já está pleiteando a terceira secretaria, né? Enfim, não sei, tem muita coisa até lá. Mas, enfim, eu acho que o jogo é bem diferente quando se pensa no estado, e é principalmente pensando no estado que vão ocorrer essas mudanças partidárias, principalmente, do que a consequência nacional, que também é o que o partido deseja, né? Ter mais força aqui dentro.
E aí é interessante.
Porque isso tem, desculpa, claro, isso tem implicância, inclusive, na verba de financiamento de campanha. Às vezes, a troca no estado é porque um outro partido no estado está te prometendo maior possibilidade de usar os recursos do financiamento da campanha. Mas o número nacional vai importar bastante também para a quantidade do fundo de financiamento que vai ser destinado àquele partido. Então, tudo isso é muito importante.
Com certeza. Eu ia até abordar esse ponto com você, que o tamanho das bancadas no legislativo, esse tamanho interfere depois para o partido ter o cálculo dele do fundo partidário e depois do fundo eleitoral.
Isso é muito dinheiro.
É muita coisa, inclusive porque hoje as campanhas têm financiamento público. Então, isso tudo
Quase exclusivo.
Então, realmente, é muito importante. E aí, fechando até uma questão aqui de questões locais, por exemplo, o PDT, que tem uma disputa, é um partido que era muito forte, é muito forte no Ceará, mas que está tendo uma disputa local. O PDT, por exemplo, é um partido que está indicando ali, os números estão apontando como um encolhimento.
Significativo,
né? Alguns números falam ali passando de 16 para 6 parlamentares, quer dizer, também tem o PDT é um bom exemplo de como a questão local interfere muito também nessa configuração nacional. É isso aí, a gente está só começando esse debate sobre eleições, é um ano que com certeza a gente vai falar muito desse tema, e aí mais uma vez, obrigada, Manuela Nonô. Manuela, que é consultora legislativa aqui da Câmara dos Deputados, dessa área de direito eleitoral, e sempre nos ajuda a entender um pouco desses cenários. Obrigada, Manuela,
obrigada,
uma excelente semana.
Obrigada pelo convite.
Bom, e com essas informações, rapidamente, antes da gente encerrar, vou só agradecer mais uma vez a participação dos nossos ouvintes e internautas. A gente continua recebendo aqui muita mensagem sobre a PEC 383, que é a proposta de emenda à Constituição que destina recursos para o Sistema Único de Assistência Social. Foi tema da nossa entrevista com o deputado André Figueiredo, que é do PDT do Ceará, e que pode ser votada essa semana aqui na Câmara. Então, ainda tem muita mensagem a gente recebendo. Obrigada a todo mundo pela participação. E o Paulo Andion está comentando essa entrevista que eu fiz agora aqui com a Manuela Nonô sobre a questão da configuração da Câmara e dos partidos após a janela partidária. Ele, que é nosso ouvinte aqui, comentando da questão do PL se tornando atraente, PDT e a questão dos votos em 2026. Obrigada pela participação, Paulo. Então, com essas informações, a gente chega ao fim de mais uma edição do Painel Eletrônico, edição desta segunda-feira, 6 de abril de 2026. Painel Eletrônico teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Gláucio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Lacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de comunicação e mídias digitais é o Cláudio Araújo. O secretário de comunicação, o deputado Marques Beltrão. E o secretário de mídias digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente nesta edição do Painel Eletrônico pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube. Uma ótima segunda-feira e eu desejo o mesmo a você que também esteve com a gente aqui pelas nossas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima segunda-feira, uma boa semana e a gente se encontra amanhã a partir das 8 da manhã. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
É possível deduzir na declaração de imposto de renda os pagamentos feitos a nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, massagistas, mas somente quando os valores estiverem incluídos na conta emitida por estabelecimento hospitalar. Os valores gastos com aquisição e colocação de marca-passo, parafusos e placas, utilizados em cirurgias ortopédicas e odontológicas, lente intraocular e aparelho ortodôntico, também precisam estar incluídos na conta emitida por estabelecimento hospitalar ou por profissional. As despesas de internação em estabelecimento geriátrico somente são dedutíveis se o referido estabelecimento for qualificado como hospital. Também é permitido deduzir aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas com receituário médico e a nota fiscal em nome do beneficiário.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Você pode sintonizar e ouvir a Rádio Câmara também na TV. Acesse o menu principal do controle de sua televisão e procure em Sintonia Automática de Canais, no canal de multiprogramação da TV Câmara. E sintonize a Rádio Câmara. Ouça e acompanhe o que acontece na Câmara, na música, na cultura. TV e Rádio Câmara, juntas, somos a sua sintonia.
Olá, eu sou Humberto Martins e convido você a participar do Fator de Risco, seu programa semanal com dicas e informações sobre saúde. Aguardo você nos seguintes horários: segunda às 10 da manhã, quarta às 15 para as 11 da noite, quinta-feira às 6 da manhã e sexta-feira às 17 horas. Participe também enviando sugestões para o e-mail programafatordirisco@gmail.com. Espero você.
Quer entender o que está por trás da sociedade conectada em que vivemos? Como se beneficiar das redes e como se proteger ao mesmo tempo? Então, o Papo de Futuro foi feito para você. Um programa para nos ajudar a refletir sobre o mundo em que estamos. Papo de Futuro. Papo de Futuro. Toda terça-feira, às 8 da manhã, na Rádio Câmara. Ou acompanhe pelo YouTube e redes sociais. Esperamos você online, aqui e em todos os lugares.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a boa música.
Agora em Brasília, 9 horas, 3 minutos. Muito bom dia. Eu sou Tércia Guimarães. Nossa programação musical fica por conta de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes e Ribamar Guimarães. Estaremos juntos até o meio-dia com o que há de melhor da MPB. Trazendo Marisa Monte com Infinito Particular. Bom dia para você.
Fez o melhor e o pior de mim, o meu termômetro, o meu quilate. impossível, eu não sou difícil de ler. Faça a sua parte, eu sou daqui, eu não sou de Marte. Vem, cara, me repara. Não vê, tá na cara, sou porta-bandeira de mim. Particular em alguns instantes, sou pequenina e também gigante. Vem, cara, se declara. O mundo é portátil pra quem não tem nada a esconder. Olha a minha cara, é só mistério, não tem segredo. Potável, daqui você pode beber. Só não se perca ao entrar no meu infinito particular.
Comigo, amor, dança comigo. Se quiser, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Quero chorar, mas o dia nasce e esqueço. olhos se escondem, onde explodem paixões. E tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Às vezes eu quero demais e eu nunca sei se eu mereço. Os quartos escuros expulsam e pedem por nós. E tudo que eu posso te dar é solidão com vista pro mar. Outra coisa pra lembrar. Se você quiser, eu posso tentar mais. Eu não sei dançar tão devagar pra te acompanhar. Eu não sei dançar.
Aí foi Marina Lima, de Alves, Não Sei Dançar. Também Zé Cabaleiro, de Donato de Paiva Alves. Essas emoções e Marisa Monte com Infinito Particular.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
9h16, horário de Brasília. E Caetano Veloso.
Ileaie, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter. Ilê, aê, sua beleza se transforma em você. Ilê, aê, que maneira mais feliz de viver.
Ilê, aê,
como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter.
Ilê, aê,
como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter.
Ilê,
aê, sua beleza se transforma em você. Que maneira mais feliz de viver.
Ilê, aê,
como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita de se ter.
Ilê,
aê, como você é bonito de se ver. Ilê, aê, que beleza mais bonita
sua beleza se transforma em você. Ilê, aiê, que maneira mais feliz de viver.
Ilê, aiê,
como você é bonito de se ver.
Aparenta, nem tudo que é infalível se aguenta, nem tudo que ilude mente, nem tudo que é gostoso tá quente, nem tudo que se encaixa é pra sempre. Infalível se aguenta, nem tudo que ilude mente, nem tudo que é gostoso tá quente, nem tudo que se encaixa é pra sempre, nem tudo que é sucesso se esquece, nem todo pressentimento acontece, nem tudo que se diz tá dito. Não é você, é esquisito. Nem tudo que acaba aqui deixa de ser infinito. Nem tudo que acaba aqui deixa de ser. Aparenta, nem tudo que é infalível se aguenta, nem tudo que ilude mente, nem tudo que é gostoso tá quente, nem tudo que se encaixa é pra sempre. Nem tudo que é sucesso se esquece, sentimento acontece, em tudo que se diz tá dito, nem tudo que não é você é esquisito, nem tudo que acaba aqui deixa de ser infinito.
Sozinho eu tenho os meus amigos. Só
aparecem quando eu bebo. Só aparecem quando eu bebo.
só procure, viva sua real life, onde o amor sempre é a maior virtude, e que Deus ajude, realize os sonhos de felicidade, você sabe, oh, oh, oh. Vai ser só curtir, vai ser só cantar, vai ser só viver a vida sem se preocupar. Se a sorrir, venha me encontrar.
Alexandre Carlo, de Alexandre Carlo, venha me encontrar. Também Vanguarde para abrir os olhos, Zélia Duncan, de Adu Tedeschi, Zélia Duncan, nem tudo, também Caetano Veloso, um canto de afoxé para o bloco do Ilê.
Você está na Rádio Câmara, em Brasília, 96,9, em Balneário Camboriú, 101,5.
Câmara Total.
A Câmara dos Deputados deve votar logo após a Semana Santa proposta que assegura repasse mínimo de 1% da receita corrente líquida da União para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. O texto muda a Constituição e está pronto para votação pelo plenário. A votação é aguardada pelo setor como um marco para a sustentabilidade financeira da assistência no Brasil, garantindo recursos permanentes para o atendimento à população. O anúncio da inclusão do tema como prioridade nos próximos dias foi feito pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, em suas redes sociais.
É a Câmara dos Deputados, mais uma vez, demonstrando seu compromisso com as pessoas que mais precisam do nosso país.
De acordo com Mota, com a aprovação da proposta, haverá garantia de investimentos nos programas sociais. A medida também assegura uma renda mínima para as pessoas em situação de pobreza. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca informação.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
O programa traz entrevistas e matérias especiais que aprofundam temas sobre a sustentabilidade ambiental. Quadros especiais destacam dicas para um meio ambiente equilibrado e novidades científicas sobre a dinâmica do planeta. Você pode ouvir Salão Verde em 4 horários: segunda-feira, ao meio-dia e às 10h45 da noite, terça-feira, às 6 da manhã e sexta-feira, ao meio-dia. Tá tudo disponível a qualquer hora na internet e nos podcasts da Rádio Câmara.
Você sabe de onde vem a água que chega à sua casa?
Quando a água é tratada, ela ajuda a proteger a população. Mas água contaminada pode transmitir doenças como diarreia e giardíase. Se houver dúvidas sobre a qualidade, o ideal é filtrar ou ferver antes de beber. Garantir água limpa é proteger toda a família.
Água segura é saúde. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado.
Olá, eu sou Humberto Martins e convido você a participar do Fator de Risco, seu programa semanal com dicas e informações sobre saúde. Aguardo você nos seguintes horários: segunda às 10 da manhã, quarta às 15 para as 11 da noite, quinta-feira às 6 da manhã e sexta-feira às 17 horas. Participe também enviando sugestões para o e-mail programafatordirisco@gmail.com. Espero você.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a boa música.
Agora 9h33 e a gente ouve Maria Bethânia.
Tô com saudade de tu, meu Deus.
desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer quando estou com você. Estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim. Tem dó de mim, o que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. Teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu quando estou com você, estou nos braços da paz.
Devolva-me.